ergue os braços o árbitro. Final de jogo no Paraguai, com dois gols de Deyverson, o Verdão bate o Cerro Porteño, encaminha sua classificação, consegue um resultado muito bom no Paraguai. Final de jogo, André Neri, vamos pro pós-jogo. Feliz da vida porque o Verdão bateu o Cerro Porteño fora de casa.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, @WebRádioVerdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo o que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
Final de jogo no estádio General Pablo Rojas em Assunção, no Paraguai. Uma vitória heróica, uma vitória cirúrgica do Palmeiras, 2 a 0 com dois gols de Borja. Uma vitória para ser extremamente comemorada, como de fato está sendo, entre os jogadores no gramado, saudando agora os torcedores do Palmeiras que foram até Assunção, no Paraguai. Que vitória do Verdão! Hoje realmente jogou com aquela garra, com o espírito de porco, hein? Com a vontade da Libertadores, foi cirúrgico o esquema do Filipão, consegue uma vitória importantíssima e traz um resultado excelente para São Paulo. Palmeiras pode perder até por um gol de diferença aqui no Allianz Parque, que leva a classificação às quartas de finais. Larga na frente o Palmeiras. O Cláudio Ritt já está lá no gramado.
É que é diferente, né, Cláudio?
Aí. Dudu falando.
Qual o tamanho da vantagem que o Palmeiras construiu hoje?
Eu acho que é uma vantagem muito grande, né? Quando você faz gol fora de casa, o nosso gol qualificado, né? Na nossa, como a gente fez dois gols. Espero que está de parabéns pelo jogo que fizeram, pela parte tática que o professor pediu pra gente, para descansar e pensar bem no Vasco. Valeu, Dudu.
Vamos dar uma palavrinha aqui também.
O Felipe Melo aí falando também.
Uma característica do Scolari nessa vitória importante conquistada hoje aqui no Paraguai.
Primeiro de tudo, acho que tem que ressaltar o espírito de luta da equipe, né?
Mas, graças a Deus.
Se a gente parar para raciocinar, esse espírito de luta vem também contra o Boca fora de casa, vem contra o São Paulo em casa, quando nós precisamos da vitória, né? Então, eu creio que a experiência de um treinador campeão do mundo te ajuda muito, né? A experiência de futebol, a experiência de vida, a experiência internacional dele. E a gente está feliz, feliz porque nós fizemos um grande jogo, feliz porque mais uma vez, fora de casa, diante de uma grandíssima equipe, nós mantivemos o nosso gol imbatível e continuar dessa maneira. Eu sei que nós, primeiro de tudo, temos que agradecer muito a Deus, né? Por nos capacitar num momento como esse aí e seguir crescendo, seguir trabalhando. Tá certo. Felipe Melo.
Pois é, rapaz. Daqui a pouco pode ser que apareçam mais jogadores aí. O Cláudio Ritt ali ligado. Borja falando, artilheiro da noite.
Do atual artilheiro, né, da Libertadores. Queria que você falasse dessa noite tão especial e dessa vitória importante.
Bueno, primeiro vez, né, do time que ganhou. Eu penso que foi um jogo muito inteligente por parte de nós. A gente trabalhou bem no partido e penso que estamos muito felizes, né, e que todos fizemos o melhor para levar os três pontos a casa. Tá certo, isso aí.
Entendeu, Cláudio Ritt?
Glória a Deus, você entendeu.
Glória a Deus. Pois é.
Vamos, rapaz, lá para o nosso
resumo da partida.
Cláudio Ritt, Palmeiras foi ao Paraguai, Borja ressurge, faz dois gols, e para você o que foi? Palmeiras 2, Cerro Porteño 0.
Tá, foi, eu também
foi,
tô
isso?
Tô com muito sono, mas vamos lá. Bom, depois do primeiro tempo bem fraco das duas equipes, o nervosismo do time do Cerro estava nítido no jogo, e o Palmeiras já se mostrou tranquilo desde o começo do jogo, mesmo não criando muitas oportunidades de jogo. Era o time que colocava essa bola no chão, mesmo quando não tinha condições de lançar ela para fora, para frente, ele tocava bastante a bola. Mas faltava aquela qualidade a mais ali, que a gente cobrava até do próprio Moisés, da qualidade de enfiar a bola, de fazer um bom lançamento. Aí, no segundo tempo, acho que a conversa no vestiário do Filipão surtiu efeito, o Palmeiras voltou muito melhor, teve, né, um gol rápido no começo do segundo tempo, que isso mudou completamente a partida, deixou o time do Cerro ainda mais nervoso, né, com a pressão ainda maior, precisando pelo menos fazer o gol de empate, e esse nervosismo que já atrapalhava no primeiro tempo e atrapalhou no primeiro tempo, atrapalhou ainda mais no segundo tempo. O Palmeiras foi inteligentíssimo, alguns jogadores aí, hoje eu posso te dizer que pelo menos três jogadores do Palmeiras jogaram acima da média e foram fundamentais para a vitória excepcional do Palmeiras fora de casa. O time do Seu, como nós falamos aqui no começo, em 12 partidas só tinha perdido uma em casa. Então o Palmeiras aumenta um pouquinho aí esses números em desfavor aí do time do Cerro e consegue uma vitória sensacional. Palmeiras, se continuar jogando com esse espírito, e esse é o espírito de Libertadores, o Palmeiras é o franco favorito a ser o campeão da Libertadores esse ano. No segundo tempo, o Palmeiras foi sensacional.
É isso aí. Para mim, o primeiro tempo do Palmeiras foi aquele jogo mais estudado, esperando aquele ímpeto inicial do time do Cerro Porteño, que obviamente sairia para cima do time do Palmeiras. O Palmeiras controlou bem o jogo, chegou na segunda etapa já entendendo como era o jogo dos paraguaios, e aí logo aos 3 minutos, numa cobrança de falta muito bem cobrada pelo Dudu, que fez um partidaço, a bola sobrou pro Borja, que não perdoou e fez o gol, que deu uma tranquilidade muito grande ao time do Palmeiras, que foi muito inteligente. E destaque aí para o Everton, que começou a jogada do segundo gol. O Diogo Barbosa não fez uma partida brilhante, fez uma partida ok, mas foi ele também responsável, muito responsável, pelo segundo gol, já que ele disparou todo o campo ali e acabou finalizando. Na sequência, o Moisés, que não fazia uma boa partida, não conseguiu ainda mostrar bom futebol como meia de armação, né? Ele é muito bom no meio campo, mas como armador não vinha fazendo um bom papel, tanto que ele conseguiu uma assistência, e a assistência que o Borja finalizou e fez um golaço. Borja que passou a bola para o Diogo Barbosa, viu o Moisés brigando da área, se movimentou, foi para o outro lado do campo e acabou finalizando. Depois o Palmeiras ficou ali estudando o jogo, esperando o Cerro se abrir para tentar um contra-ataque, não conseguiu fazer mais gols, mas sai com um resultado excepcional do Paraguai, André Neri.
Bom, eu vou ser obrigado aí atrás dos dois, um pouquinho de cada um, né? Você tem que falar no nome.
Como se tivesse a bilola assim, né? Ei, sonha, desgrama.
Bom, gostei da partida, um time copeiro, principalmente no segundo tempo aí, jogando com inteligência, né? Lógico que no primeiro tempo teve alguns ouvintes aqui no intervalo mandaram o áudio dizendo que estava ruim, que estava ruim, que estava ruim, mas Libertadores é um pouco disso aí, esse jogo truncado mesmo, é difícil jogar na casa do adversário, então a gente tem que... É diferente, é um campeonato diferente, então tem que aprender a jogar esse campeonato. Às vezes você vai querer jogar muito bonito e vai se lançar direto ao ataque, toma um gol, toma dois e aí? Né? Então, parabéns pro time hoje. Na hora das notas, a gente vai poder falar mais com propriedade de cada jogador analisando aí. Mas gostei do jogo e ganhando fora de 2-0 em casa, mano, tá de boa!
É, vamos seguindo aí então, vamos, André, pra nossa
arquibancada virtual.
Bom, primeiro quero mandar um parabéns aqui, não sabia, mas fiquei sabendo aqui pela timeline do YouTube, que o Renan Santos faz aniversário hoje.
Boa!
Parabéns, Renan! Tamo junto! Vamos lá para a nossa arquibancada, vamos soltar os áudios. Tem um áudio aqui, vamos lá. Opa, peraí, abre aqui, olha, vai.
Agora, não queria falar nada não, mas na cornetagem da escalação do Felipão, mas é 3 jogos sem tomar gol, né? Vai falar o que pros homens agora?
E aí?
Feliz aniversário, Cláudio Ritch aí, um abraço pra você. Um
valeu, obrigado.
E nós, Japora Mato Grosso do Sul, falou.
Valeu.
Mandou um beijo pra Midoriya.
O azar é dele. Ela já tá dormindo.
É. Aí, tá vendo? Chupa. Mandou atrasado, Puritz.
Aí, chupa.
Vamos ver mais um áudio aqui. Vamos ver, vamos lá. Aqui! Vamos lá. Fala aí.
Salve galera da Web Rádio Verdão, salve galera do chat do YouTube, aqui é a Regininha Gatti do estado do Rio de Janeiro. Gente, eu sabia que o Borja ia marcar o dele, eu tinha certeza, Borja é o matador e Palmeiras é Libertadores obsessão, eu acredito, e nós vamos levantar o Bi da Liberta. Gente, salve, um beijo, uma boa noite a todos, tamo juntos!
Valeu, Rechininha! Vamos lá pra mais um aqui, vamos porra, Newton de São José do Rio Preto, logo aí! Fala aí!
Fala! Agora sim, pessoal, esse é o time que nós queremos, na Libertadores, com o Felipão é assim mesmo, sofrimento, mas no final, vou erguer essa taça, se Deus quiser. Avante Palestra, vamos Verdão, Newton de São José do Rio Preto.
É isso aí, né? Bastante sofrimento, mas no final dá tudo certo, né? Tomara que seja assim, amém, tomara que seja assim. Vamos lá para
nota dos jogadores.
Vamos lá, hoje feliz da vida, né? Começando pelo nosso goleirão, camisa 21, o Everton, o goleiro de ouro.
Ótimo,
não teve trabalho e quando teve foi esperto e começou a jogada do segundo gol. Com a 12 jogou o Mike.
Bom,
foi muito bem na marcação hoje o Mike. Com a 25, hoje um monstro Antônio Carlos.
Ótimo.
Excelente. Com a 3, o experiente, o senhor título Edu Dracena.
Bom também, ganhou todas por cima ali, velho. Cavou falta a hora que era pra cavar, tá certinho, bom.
Com a meia dúzia, ele que não comprometeu hoje e que começou a jogada do segundo gol, Diogo Barbosa.
Bom.
Eu gostei, viu, bom.
Ligado, né, sem aqueles toquinhos gelados.
E ele tem que agradecer muito o Dudu.
Que deu uma ajuda ali no
ajudou
lado.
Muito.
Isso pode ser o dedo do técnico. Você sentiu isso aí, o dedo do Filipão?
Sentiu, Bruno?
Não. Não. Já frutou. Seguindo então com a camisa 30. Hoje ele foi um pitbull, Felipe Melo.
Bom.
Depois do Felipe Melo,
mas
nós
pode,
temos...
posso dar uma ressalva pro Felipe Melo?
Felipe
Melo, não é sempre que você vai encontrar um juiz que vai chegar pra você e vai falar assim, olha, não levanta o pé, não deixa o pé. Então, tá na hora de você ficar esperto com essas
entradinhas. Os caras procurando aí, um, né, pênalti, ontem teve 2 pro Colo-Colo, nem replay mostraram. Os caras estão procurando um pênalti que bateu na bunda do Mike. Na bunda pode bater, viu? Não é pênalti, não.
Pode bater na bunda?
Dos jogadores que estão em campo, pode.
Que é isso, Brunão? Para essa hora da noite.
Ai, cachorra!
O que não pode é no fumbrico.
Com a 19, Bruno Henrique, o capitão do Verdão.
Bom.
Foi bem de novo,
foi
Bruno
bem
Henrique.
De novo.
Com a 10, o Moisés.
Não gostei.
Eu vou dar um regular pro Moisés um regular pelo passe também. Porque ele tava muito mal no jogo.
Verdade.
Só que o lance do segundo gol ali, ele que brigou, ganhou e conseguiu um passe maravilhoso. No lugar dele, jogou pouco tempo. Thiago Santos, tem nota?
Sem nota.
E com a 28, o garoto Johan.
Regular.
Fraco. Eu achei fraco hoje também. O Johan errou muito, escorregou demais. Foi mal, garoto Johan. Tem que ficar esperto, hein? No lugar dele entrou o Jean com a 17.
Mas fez gente com arroz ali, né? Fechou o meio ali, mas nem dá
nem
nota.
Dá nota, né? Não dá.
Com a 7, o ex-capitão e hoje dono absoluto da atacância, o Dudu. Espetacular. Ótimo. Hoje foi bem demais o Dudu, hein? Fez função muito importante tática, tava sempre ligado e errou poucos passes. Com a 9, o homem que marcou duas vezes, o Borja.
Bom. Ótimo.
E pra finalizar, ele. O ídolo de Cláudio Rich Daverson.
Ah, sem nota.
Jogou pouco, né? Tempo. Eu vou dar os parabéns pra ele.
Tá. Porque só aquela bola lá que ele se enrolou inteiro. Ele driblou ele mesmo.
Ele driblou ele mesmo e caiu. Ah. E deixou ele no chão, é isso? Tá certo. Essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
Vitor, não entendi. Nem eu vi o Vitor Bortoleto.
Qualquer coisa, fala aí.
Nota desse cara aqui, ó. Esse hoje vai dar média.
Nota do juiz.
Regular.
Fraco. Ó, primeiro tempo o cara foi bizonho. Pamonha. Mas no segundo tempo, parece que ele, acho que no vestiário, na descida do vestiário, os bandeirinhas chegaram e falaram, mano, você tá cuzão, hein? E aí acho que ele melhorou. Não sei, né? Mas no primeiro tempo ele tava uma porcaria.
E só a informação ruim aqui, o Borja ganhou o troféu de melhor jogador da partida. Não poderia ser diferente, né?
Man of the match?
Man of the match, Bridgestone Libertadores.
Ale. Vitor Botoledo manda mensagem no WhatsApp da rádio que quer participar do grupo. E o Nery... entendi. Manda aí, o Bortoleto. Nota deste caboclo aqui.
Nota do técnico.
Hoje excelente. Esse
é o Big Phil.
Bate no peito, começa com todo mundo cornetando ele, inclusive a gente, pela escalação inicial.
O último que ganhou a Copa fui eu.
E aí,
não fui o último que perdi.
Ele dá um tapa na cara da sociedade e mete 2-0 no seu, que não perdia lá trocentos tempos, como diria aí o Cláudio Rich.
Foi o Cláudio que trouxe a informação.
13 jogos, uma derrota, né, Cláudio?
Exato. 12 jogos, agora são 13 jogos
duas e duas derrotas. Uma pro Palmeiras.
Isso. Como é que é o negócio? Aqui, ó. André Neri, Bruno Massa, Cláudio Rich, Michele Silva, Pabianchi, Thaís Helena, vocês serão meus padrinhos. Já estão convidados pro meu casório com o Bruno Albuquerque.
Tá vendo? Gente,
que susto. Fazendo... Quando? Aonde? Que horas?
Eu não posso mais, já sou.
Então, só convidar, bota
só
bastante Yakult.
Aí, mano, demorou.
Bastante Yakult.
Nós é padrinho lá pra carregar e tentar pegar a gravata, porque presente não tá podendo. Mas tamo junto na zoeira aí.
Tamo junto. É bom, a nota do técnico foi massa, né? Vai pra alguém? Quer vai alguém? Quer vai alguém? Se quiser, eu solto a vinheta.
Eu quero.
Você quer? Então vai.
E as nossas vaias vão para...
As minhas vaias vão pro editor do Sport TV que tá tentando achar um pênalti ali do Mike que não existiu.
Ah, tá vendo? Boa vai o senhor, Claudio Ritchie.
Eu vou vaiar o Puritz.
Mas por quê?
Porque ele merece todas as vaias.
Aí, Puritz, se ferrou. Eu não vou vaiar ninguém, não. Mas eu vou aplaudir.
E os nossos aplausos vão para...
Eu vou aplaudir. Nando Puritz, Douglas Bezerra, Diniz, André Marques, Diego Hawthorne, que vai estar no domingo lá no Allianz.
Você é mal puxa saco mesmo, hein?
Eliana Nascimento, o Psiconauta 9, o Fernando dos Santos, o Éder Lemos, o Rafael Perotti, a Rony Crescia Paula, o Jairo Pinheiro e o Jamie Bonazzoli. Todos merecem aplausos de pé.
Isso
então,
aí,
por favor.
Vai aplaudir alguém?
Vou... Não, então, por favor.
Costadinho no André Neri.
Vai. Olha lá, o Puritz aqui, ó. Se manifestou aqui, viu?
E daí?
Ele te vaiou, Puritz. Você solta uma garrafa de uísque na mão dele, ele bebe tudo, traz pra gente. Olha lá, seu filho, o cara te vaia, mano. Que é isso,
seu filho da mal?
Bom, vamos lá. Quem foi este caboclo aqui?
Destaque do jogo.
Aí tá difícil, hein?
Ah, não, pra mim tá fácil.
Não, tá difícil. Porque um cara que faz dois gols numa partida e o Dudu que jogou um bolão, fica difícil.
Entre esses dois eu fico com o Antônio Carlos,
que fez uma...
E tem esse também, aí bem
fez errado. Uma partidaça e o setor defensivo com também. A comissão também. Do Filipão também. Chega ao terceiro jogo sem tomar gol,
então,
hein?
Então vamos lá, você dá o destaque pro Antônio Carlos, você dá o destaque pro
Borja.
E eu dou destaque pro Dudu.
Pronto,
pra ninguém ficar, né? É isso aí. Peraí. Deixa eu ver o que eu vou soltar aqui.
Nota do locutor.
Péssimo.
Ah, esse é sempre fraco.
Ah, esse aí eu vou sempre atrás.
Eu podia ter uma. A nota da piada do Cláudio Hitt.
Eu faço piada.
Não, a sua foi horrível. Deus do céu, aquela do começo do jogo.
O quê?
Eu até me perdi.
Eu tenho no lado do Allianz, que é, na máquina que eu levo do Allianz, eu tenho.
Tá.
Que é propícia pra. E a gente vai soltar, você pergunta.
Tá.
Você pergunta, fala, André, anota que daí eu vou soltar. Não vou falar qual é o áudio, não.
Não.
Mas eu já tenho.
O do Balde, Bruno?
Não.
Ah, eu nem lembro mais.
Eu tenho tão boa.
Balde, essa foi outra.
Foi tão boa. Então vamos fechar a bagaça aí, vai.
Os caras estão falando que o Dudu não jogou pro time hoje.
Mamãe.
Quem falou?
Se o Dudu não jogou pro time hoje tirando bola na área, o Walter Porco 971.
Dizendo Twitter?
Que o Dudu ainda continua
lá,
sem jogar.
Quer ouvir? Quer ouvir um pedacinho?
Vamos.
Felipão na Web Rádio Verdão.
Como a equipe vai se comportar, sempre é um pouco angustiante aquele início, aquela hora antes do jogo. Depois no jogo é praticamente tudo normal, a gente vai vendo no decorrer do jogo o que pode fazer, como está a equipe, aí vai se tornando mais rotineiro.
Felipão, quando você foi contratado agora, né, nessa volta, as pessoas lembravam muito da utilização do centroavante, que pode parecer até uma coisa, né, que ficou no tempo, os treinadores gostam daquele centroavante que muda um pouquinho de posição, você gosta desse pivôzão, desse centroavante que vai fazer o gol, e hoje o Borja fez dois. Queria que você falasse da importância dessa posição e também do Borja, né, o resgate desse jogador, que teve um alto investimento também.
Nas vezes anteriores, o Palmeiras tinha Oséias, quando foi campeão, o Grêmio tinha Jardel, quando foi campeão, no Criciúma, algumas fontes campeões da Copa do Brasil, nós tínhamos o que faleceu há pouco tempo, Soares. Então, são centroavantes que... centroavantes que estão ali com aquela presença. O Borja é um jogador que roda um pouquinho mais, não é aquele centroavante de área fixo, e nem a gente quer que ele fique lá, porque essa não é a especialidade dele. Onde ele rodar um pouco mais, ele cria condições para os arremates, que ele arremata muito bem com ambos os pés. Então, tem que acostumar também com esse tipo de centroavante. Lá no Guangzhou, nós tínhamos um centroavante chinês que era, também rodava bastante. Quando não tínhamos o chinês, tínhamos o Alain, que é um 9 que não fica preso. Então, a gente vai aprendendo a trabalhar com um outro dentro da característica que aquele jogador tem, que a tua equipe precisa. Hoje, o Borja é isso, a gente sabe. E a equipe tem que trabalhar para o Borja da maneira que trabalhou, principalmente no segundo tempo. E ele tem que fazer, não apenas os gols que fez, mas aquela saída para as laterais, para poder confundir o adversário, porque ele é bom nesse tipo de jogada. E é o que a gente vai dizer. Nós temos o Davidson, que é um jogador de área. Temos o William, que pode jogar ali, que esse sim, não é 9, mas roda. E dependendo das características do time adversário e do jeito que nós vamos jogar, a gente vai colocar um 9 ali que nos ajudará a vencer os jogos.
E também muita gente lembrou do espírito de Libertadores. O Palmeiras venceu fora de casa. Como é que define esse espírito de Libertadores, Felipão?
Bem, eu quero dizer para vocês que o espírito de Libertadores possivelmente também estava impregnado com o Roger no trabalho, porque o Palmeiras venceu três jogos fora de casa, se eu não me engano. Então, não é porque ganhou este jogo que é um espírito diferente Mas sim, a gente notou que a equipe estava bem organizada dentro daquilo que a gente foi de trabalhar esses 7, 8 dias, e com um espírito muito forte, mas já vem do trabalho do Roger, e a gente implementou o que já conhece do grupo. Você pode ver que hoje o Felipe fez uma partida excepcional, posicionado, bem equilibrado ali no meio, dando condições aos outros para que saíssem e que jogassem de uma forma mais tranquila, principalmente no segundo tempo. Então é o espírito que o Palmeiras sempre teve, é um espírito que é identidade do Palmeiras, e a identidade também do seu treinador, que hoje sou eu. É uma identidade um pouco gaúcha. Nós jogamos assim aqui no, ali do lado, aí no Rio Grande do Sul. Então a gente vai tentar ter um espírito guerreiro, mas com qualidade, porque eles têm qualidade, então eles têm que pôr em prática essa qualidade. Igualar com o espírito do adversário, a gente pode ser superior em termos de resultado.
Não, é isso. Se reveló tanta diferencia de su equipo ante Cerro Porteño, incluso parecía que el resultado quedó hasta corto, se puede decir. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, en Paraguay se mencionó mucho su nombre como candidato a dirigir la selección paraguaya. Uh-huh. ¿Usted tuvo algún contacto con algún dirigente de la selección? Y si lo tuvo, ¿por qué fue su respuesta fue la negativa?
En primer lugar, quiero te decir que no existe esa diferencia do Cerro para o Palmeiras. Son dos equipos con algunas cualidades distintas, características distintas, mas dos equipos. O Palmeiras fue o primero no ranking geral, o Cerro fue o quarto no ranking geral. Se não me engano, 2 pontos de diferença. Esses 2 pontos fizeram a diferença. Então são equipes muito equilibradas, a forma de jogar é um pouco diferente. E 2-0 é um bom resultado, ótimo resultado, mas a gente tem que ter os pés no chão e saber que a equipe do Cerro tem qualidade e pode complicar a nossa vida em São Paulo. Sobre o Paraguai, sim, eu tive contatos por praticamente uns 20 dias com o presidente Harrison. É, isso. Conversamos, meu procurador Jorge Machado conversou muito com ele, eu também conversei. Sim, ouvi, estava dialogando no sentido de como é que eu viria, com quem viria, de que forma nós poderíamos fazer um trabalho aqui. Mas estava em Lisboa, estava decidindo algumas outras situações da minha vida lá em Lisboa, quando surgiu a proposta do Palmeiras, e nós conversamos, e é uma casa também que eu tenho profundo apreço, e aí optei por ficar no Palmeiras, por outras razões, não apenas porque... Palmeiras também é uma casa que me oferece muita qualidade, mas por razões familiares, por outras coisas que precisava definir e que estava definindo lá em Lisboa. Então, mas tenho o maior carinho pela presidência, pelo Harrison. Eu não sei se o primeiro, não me lembro do primeiro nome. Robert, yes, desculpe, Robert Harrison, que a gente conversou 2 vezes, e desejo que vá tudo bem. Tive todas as informações do Tiki Arce, conversamos bastante. Fica para uma outra oportunidade, e pode ser que um dia a gente possa trabalhar junto com o Robert e com o Paraguai. Mas desde já quero dizer a vocês que grandes jogadores estiveram comigo, paraguaios, eu não posso esquecer. Tiki Arce, Catarino Rivarola. Não jogaram comigo, mas o grande amigo Gamarra, menino que jogou no Grêmio, que está no...
Tá bom, Felipão.
Volante agora. São Riveros. Então, todos com uma característica. São dedicados, humildes e gostam daquilo que fazem e são respeitosos com o técnico. Essa é uma característica. Espero que o Paraguai vá muito bem nas classificações que tem daqui para frente, porque gosto muito das pessoas no Paraguai.
Boa noite, ampliando a pergunta.
Está aí, Filipão, pegou a média local.
Então vamos lá dar o destaque final que eu tô com.
Destaque final.
Meu destaque final é que o André tá com sono.
É, esse é o meu destaque final também. E pior, ou melhor, né? Eu até assim, é ruim porque eu tenho que ficar editando até altas horas. Agora já são 9:30. Provavelmente eu vou conseguir ir pra cama umas 2:30, tal, fazer os gols, aquela coisa toda, editar, tá. Mas domingo estaremos em Allianz Parque para Palmeiras e Vasco. Pré-jogo no Caveira, pós-jogo no Caveira. Até. Claudio Ritt, já dormiu?
Já dormi. Isso aí, galera. Muito obrigado. Ótima vitória do Palmeiras. E a gente se vê domingo no Allianz Parque, no Dia dos Pais. Como diria o poeta, haja o que hajar, estaremos lá, como Deus quiser, ou não, no domingo.
Ou não.
No Allianz Parque. Dia dos Pais promete. E a transmissão promete.
Promete.
Meu Deus.
Tamo junto, hein? Valeu, galera.
Valeu, um abraço.
Fomos!
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.